Eu sou a Aline e no momento eu tô morta de medo de saber o que vai acontecer daqui pra frente. E o motivo é... Bom, colocar um sonho pra fora do papel. Só isso, por enquanto, é cagaço em si, né? Mas bora começar? E aí, gente, como é que vocês estão? Walter, tudo bom com você?
Bem, bora.
Tudo bom, bora, né? A gente tá aqui gravando de novo, né? Quem acompanhou os dois primeiros episódios do Cagaço, nós somos um casal, eu, a Aline e o Walter, que no momento estamos em lugares bem diferentes. Eu aqui, no caso, estou gravando na garagem do meu primo que mora no Canadá, e o Walter está no quarto dele, lá na casa da mãe dele, em São Paulo, fazendo cada um visitando as respectivas famílias pra gente dar o próximo passo, que se você acompanhar os outros episódios, né, os próximos episódios, você saberá quais serão. E aí, Walter, conta aí um pouquinho como é que foi a semana.
A semana foi tranquila, né? Agora, só tentando acertar as coisas aqui, ajudar aqui em casa e ver como é que ver os próximos planos se materializando, né? Isso foi...
É.
Essa foi muito o resumo legal da semana.
Muito bom, gente. É verdade. Essa semana teve coisas muito interessantes pra gente. Mas a gente tá aqui de volta, então, aos assuntos que foram discutidos no episódio 1 e 2, que foi o Walter contando um pouquinho de como que ele decidiu dar um passo diferente, né, na vida dele. Depois, se você dá um pulinho lá no episódio 1 e 2, ele com certeza vai dar um resuminho aqui pra vocês. Mas, basicamente, ele saiu de São Paulo, foi pra Galway, na Irlanda, e começou lá com um intercâmbio, né? Viu casa, achou emprego, falou um pouquinho da gente, como é que foram os perrengues até aí. E a gente parou na parte que ele ia contar um pouquinho do próximo cagaço dele, né? O primeiro foi ir pra Irlanda, o segundo foi achar casa e emprego. E esse terceiro, ele falou pra gente que era relacionado à saúde. Então, Walter, fala aí pra gente como que é, né? Esse seu novo passo, o novo patamar que você alcançou, né? Digamos assim. Teve, qual a relação dele com saúde? E como que isso também tem relação com um cagaço?
Ah, sim. Se você pegar os outros episódios, a gente sempre falou também da questão que tem uns momentos cruciais onde você, tipo, acaba decidindo o que você tem que fazer, ou acaba percebendo que você tem um caminho que você tem que seguir e não tem muita alternativa. E essa questão da saúde vira a piada da ladeira da morte.
A gente intitulou assim, gente. Sim. Vocês vão entender por quê,
que,
né?
Foi... Bem, quando eu cheguei pra... Como eu falei nos outros episódios, estava com questões de minha vida, né? Minha rotina aí no Brasil estava muito complicada. A questão de sobrepeso, tipo, muito pouca atividade física e tudo mais. Tentando, mas não conseguindo, pela própria rotina insana que você vive em São Paulo. E chegando lá, né, na Irlanda, um dos primeiros trabalhos que eu consegui foi numa lanchonete. E voltando pra casa, era uma puta de uma ladeira pra chegar no lugar que eu morava. Então, de pedalando, alguns dias, tipo, teve um dia crucial que eu lembro que eu cheguei em casa, no meio da ladeira eu tive que sair da bicicleta.
Você chegou em casa ou você ainda tava na ladeira?
Não, eu tava indo pra casa.
Indo pra casa.
Tava indo pra casa, desculpa. E no meio da ladeira, eu, tipo, saí da bicicleta, cheguei em casa. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu tomei banho e eu não conseguia deitar na cama, porque se eu deitasse eu não conseguia respirar direito. Por...
E assim, desculpa, só...
Não, pode falar.
Só um corte aqui, a gente falou da ladeira da morte, porque assim, ele disse que a primeira vez que ele contou essa história pra mim, ele falou, cara, eu tava no meio da ladeira e eu sentia meu coração quase parando. Não foi essa sensação assim de...
Exatamente.
Será que eu vou chegar ali na cama? Será que eu não vou chegar?
Houston, we have a problem.
Exatamente. E eu lembro que eu cheguei e eu respirava assim, eu conseguia respirar, mas eu não, eu tava falando, velho, eu vou ter um infarto. Legal. Será que vai ser caro pra mandar meu corpo pro Brasil?
Então, né?
Eu espero que eles não cobrem por peso. Mas foi essa sensação. E eu lembro que isso me fez... Eu lembro exatamente do momento e eu lembro que isso ecoou muito forte pra mim numa situação da minha vida. Foi quando eu decidi parar de fumar. Porque foi uma situação de acordar no meio da noite sem conseguir respirar, engasgando com, tipo, qualquer coisa, tentando puxar ar e não vinha direito. E tossindo horrores. E eu fiz, meu Deus do céu, tá, ok. Se eu continuar falando, é aquele momento onde você, tipo, você ainda não tá exatamente na encruzilhada que se
A
você
encruzilhada
não.
do cagaço, né?
É que se você não tomar um monte de atitude, você vai morrer, mas você sabe, tipo, tá claro para você que se você continuar nesse caminho, tipo, fica muito claro na tua frente aonde você vai chegar, né?
E isso foi alguns anos antes, a sua decisão de parar de fumar foi alguns anos antes desse momento que você estava agora.
Sim. A minha decisão de parar de fumar, eu acho que eu parei de fumar. Eu acho que foi tipo 2015. Assim, eu tive algumas idas e vindas. Mas eu lembro que eu fiquei bastante tempo sem fumar, voltei por um tempinho e depois parei de novo. Mas esse momento do parar de fumar foi, acho que, sei lá, 2013. Alguma coisa assim.
E agora você estava ali em 2018 na Irlanda,
Sim,
correto?
exatamente.
E o problema agora era o sobrepeso.
Sim, que foi assim. Entendendo a minha culpa, mas na realidade brasileira, para mim era o fato de que eu não tinha tempo e energia para fazer as coisas que eu precisava, e nem saúde mental, porque vira uma bola de neve, né? O fato de você não fazer nenhuma atividade física, o fato de você comer que nem um maluco, quase como se fosse a única forma de lazer, isso acaba com a sua saúde mental. Então vira uma bola de neve que depois você acaba não tendo condições de começar a fazer alguma atividade porque você não tem nem cabeça para isso. Só que é uma coisa que se retroalimenta, né? Tipo, o fato de você não conseguir fazer te deixa cada vez mais para baixo e cada vez mais para baixo te impede de começar a fazer alguma coisa.
Até
Então.
que chega o momento igual que você passou ali, que você não
Exatamente.
conseguia deitar na cama com medo
Exatamente.
de não conseguir respirar e tipo.
Não,
E aí?
o cagaço, o cu na mão, real. De fazer, tipo, meu Deus, velho, eu não tenho, tipo, não tenho escolha. E eu lembro de, tipo, e aí, pra mim, eu coloco muito o peso de como eu tava na Irlanda, eu tava mudando tanta coisa na minha vida que eu consegui abraçar isso. Tinha o fato, né? Tem o peso de que. Morando fora, você trabalha com muito mais trabalhos manuais e coisas físicas do que no Brasil. Então, tipo, eu não tinha carro, então eu tinha que andar ou pedalar. Eu não tinha várias das comodidades que você acaba se prendendo no Brasil te impedem de fazer cada vez mais coisas. Então, eu consegui, tipo, abraçar a ideia de tentar me fazer mais atividade, tentar entender melhor da minha alimentação, tentar entender um pouco mais do que eu deveria fazer e tentar e abraçar isso na minha vida, no meu estilo de vida, né? Aí eu entrei numa outra bola de neve porque se você procura na internet atividade física e alimentação, você descobre que você está fazendo tudo errado
É um
e que
universo que você só se sente mal, né?
a única forma de alimentação correta é nada. Porque se você for pegar qualquer.
Viver de luz.
Não, exato. Que se você for seguir tudo que todo mundo fala, tipo, nenhuma forma de alimentação é correta. Então eu lembro que eu passei um período ali, testando as coisas que eu realmente queria fazer, e dois, pesquisando muito, né? Tipo, olhando, vendo vídeo na internet, tentando ver um monte de coisa. Eu sempre fui muito curioso de tentar entender, tipo, razões científicas e razões funcionais do porquê algo é melhor ou não. Num, tipo, sei lá, não adianta você. Por exemplo, eu discordo disso, né? De você virar e falar, não, você tem que se alimentar assim. Por quê? Porque é melhor para existir. Calma, não é melhor para existência. Tem que dar uma razão do porquê isso funciona. Né? Tipo, é muito fácil você argumentar tipo, nenhuma base para nada. E eu lembro que eu comecei a fazer algumas intervenções na minha parte de alimentação e eu vi um youtuber uma vez, um Instagram, na verdade, falando sobre esse negócio e eu gostei do termo, que foi tipo a dieta simples, porque na verdade a única coisa que eu cortei foram coisas. Não era nem simples, era dieta óbvia. Que era: corta o que você tem absoluta certeza que te faz mal. Para de tomar refrigerante. Para de encher a cara de bebida alcoólica. Para de comer 15 hambúrgueres na semana. Tipo, é óbvio, você come isso e você sabe que isso não necessariamente faz, não vai te fazer bem. Sabe, tipo, para de enfiar queijo em aquilos nas coisas. Tipo, e eu lembro que uma coisa fundamental que eu aprendi nesse período foi entender, e aí é o ponto principal do que eu quero deixar claro, a mudança exige tempo. Ela não exige que você faça tudo perfeito. Ela exige uma dedicação a fazer as coisas com consistência. Tipo, eu comia alguma besteira na semana? Sim. Mas 90% da minha alimentação não era absurdamente, perfeitamente estruturada de não come nada e é só tipo, não. Mas era certinho, sem precisar, sem loucura, mas sem exageros.
Quando se diz certinho ali, você cozinhava, né? Você
Exato, eu
fazia a sua
fazia.
comida, não ficava dando beliscadas em
É, exato. E se você.
fast food e tudo mais, né?
Sim, exato. E se você for comer alguma coisa que esteja pronta, pelo menos tenta. Aprenda a ler as embalagens, gente. Aprende a ver o que é a caloria, como é que são as porções, como é que isso está dividido. Entende um pouco mais disso. Não se deixa necessariamente levar por. Os zelote, eu não sei se dá pra falar isso em português, mas é tipo os
Os
zelotes de alimentação, que é tipo, tem que ser keto, então se tem carboidrato, tá errado e carboidrato causa morte. É tipo, tem que
os
ser
zelotes seriam os defensores ali, né?
os defensores religiosos de forma de alimentação, que é tipo, é uma religião pra eles, né? Tipo, é
então.
carnívoro, então qualquer vegetal tipo, vai estragar o seu corpo. Tipo, não.
E aí, junto com a alimentação, desculpa,
Pode falar.
cortar ali o. Junto com a alimentação, você também estava numa rotina de exercícios físicos,
Sim,
né?
sim, sim,
E
sim.
conseguiu ali pegar no tranco.
Sim, e que é basicamente a mesma coisa do que eu falei da alimentação. Consistência é muito mais importante do que perfeição. Então eu ia, treinava, às vezes não 100% do que eu deveria, mas o fato de eu estar indo me fazia bem. E se você bota fé no processo e aceita que isso vai exigir um tempo, a mudança vem, porque você consegue sentir o seu corpo melhor, você consegue sentir que você está com mais capacidade para fazer as atividades, você está se sentindo melhor, você dorme melhor. Sabe, eu saí do Brasil comendo. Eu falo comendo, tá errado, né? Mas comendo uma cartela de magnésia bisorada a cada 2 dias só por causa de gastrite. E eu não faço uso de mais nada disso. Mesmo lá eu não fazia. Eu cheguei usando remédios lá para esse tipo de coisa e eu parei. Pura e
E como dá esse
simplesmente.
estilo de vida ser?
Sim, só pela mudança de estilo de vida. Numericamente, eu cheguei lá, eu lembro que eu acho que eu pesei 150 e alguma coisa, porque eu acho que a última vez que eu me pesei lá eu tava com 147 e eu ainda engordei um tempinho antes de começar a emagrecer de verdade. E aí, o mais baixo que eu cheguei agora foi por voltas do cento e pouco. Isso demorou um tempo, principalmente porque se você tenta fazer isso de uma hora para outra, é uma mudança muito drástica. E depois de um tempo, sei lá, se você tenta fazer isso muito rápido, você nem aprendeu o que você está fazendo. Hoje a minha
Pois
alimentação é
é, né?
diferente. Não é que eu fiz uma dieta por alguns meses, perdi um monte de peso, depois eu vou voltar para minha alimentação anterior. Foi um processo, né? E isso é uma coisa que é muito importante. E quanto mais eu comecei a entender que esse processo é importante, mais o cagaço disso, de tipo, ai meu Deus, vai dar certo, ai meu Deus, eu vou conseguir, foi sumindo. Porque se você olha, meu Deus, eu preciso fazer isso para semana que vem, dá um puta de um, né? É um peso, você tem pouco tempo.
Sim.
Quando você pensa no.
E é insustentável também, né?
Exato! E quando você pensa que tipo, você tem que fazer isso a um longo prazo, porque tipo, é a sua saúde. Você não tá pensando que você vai viver só até semana que vem, você quer viver anos e anos. Então, tipo, não é que você não tem tipo agora para resolver isso. Você tem um tempo. Cuida de você. Isso foi uma coisa que cada vez que eu comecei a perceber que ajudava, fez muito, melhorou muito a minha confiança disso, né? E o cagaço foi sumindo e assim que foi essa parte de saúde, né?
Da saúde. Aí dando um salto, né? Isso foi no comecinho ali de 2018, né? Você tinha chegado, se ajustou e não sei o que lá.
Isso foi 17, na
Vamos.
verdade, desculpa,
Ah,
porque
desculpa, isso,
eu
tinha falado.
cheguei no abril de 2017, Essa parte já deve ter começado junho, julho de 2017. Eu já devia estar nesse processo aí.
Então, chegando ali em 2018, você já estava bem diferente, assim, em questão de saúde e tudo mais, já estava
Sim.
estabilizado,
Sim,
né?
sim, 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 sim,
Nesse.
sim, sim.
E esses seus resultados, você, como você falou, foram alcançados, mas tem mais um passo ali que eu tô curiosa aqui falando do final de 2018, por quê? Né? Como estudante, a gente já falou lá no episódio anterior, quando você vai para Irlanda, você recebe um visto de estudo que tem uma duração de 8 meses, que você pode renovar ele por até outras 2 vezes. Ou seja, no total você fica 3 vezes 8.
Valente.
24 meses, 2 anos.
Certo.
E 2 anos na Irlanda. E aí, o Walter tava o quê? Final de 2018, ele precisava ali já começar a saber, tá, qual é que vai ser o meu próximo passo depois daqui, né? Já
Sim.
consegui ajustar uma parte da vida.
Sim.
E aí, daqui pra frente, o que que eu faço?
Eu lembro disso, que foi um cara que eu agradeci imensamente várias vezes. Ele não vai ouvir isso porque ele é de lá, mas enfim. O Pory, ele era o coordenador da GCI, que é o Galway. Galway
Culture.
Cultural Institute, sim.
Isso. Que é a escola de
E.
inglês, gente.
Exato, que era a escola de inglês. E eu conversei com ele e eles tinham uma faculdade de business que estava ali, estava rolando. Algo que tinha começado a fazer uns 2 anos só, no máximo, não tinha muita coisa. Mas o foco deles, o nicho deles, era realmente trazer o pessoal que veio para a faculdade, para o curso de inglês. Se quiser ficar, né, no país, tem essa faculdade. E ele veio, me apresentou o negócio e tudo
Que é uma
mais.
faculdade, seria equivalente à administração, né?
Exatamente. E ele me apresentou o negócio. E eu lembro que eu saí da sala dele com um papel com os valores, que assim, é caro, acho que se não me engano naquele momento eram 5 mil euros ou 4.500, alguma coisa assim. Era uma facada, mas assim, eu tinha tempo para juntar dinheiro, eu já estava lá, já estava trabalhando, eu já sabia que eu queria, né? Então eu fui guardando dinheiro no decorrer dos anos. Mas eu lembro que o cagaço principal foi olhar e falar: tá, ele me falou que eu posso entrar no último ano, porque eu já tenho faculdade, né, velho? Mas se eu entrar no último ano, eu vou ter que entrar de cara fazendo um TCC em inglês, sozinho. Eu, tipo, eu lembro que eu fiquei umas 2 semanas com o papel na mão e ele me mandando e-mail, eu falando: não, não, assim, ó, uma coisa, Paul, eu vou pra faculdade, eu não sei que ano. Porque eu real a minha
Você tinha a
cabeça.
opção de escolher qual ano entrar,
É,
é
eu
isso?
podia entrar no começo mesmo, que seriam 3 anos de faculdade, mas 3 anos de faculdade igual quase 15 mil euros, eu fiz, meu Deus do céu,
Ah,
não.
é.
Se eu entrasse no último ano, eu já tinha que entrar fazendo um TCC e eu tava, ok. Não, não, não é uma coisa que eu estou muito confiante. Porque é um documento considerável, né? Eu lembro que eu tava com um peso imenso de, meu Deus, é uma faculdade. Faculdade você tem que fazer um negócio direito. Não posso pagar e não conseguir entregar. Será que eu sou capaz de escrever em inglês? Será que isso vai dar certo? E eu lembro que eu fiquei um tempo, né, com esse dilema na mão. E isso foi o ponto assim do final de 2018, começo de 2019, que é onde eu tava
Mais uma vez
resolvendo,
naquela tal da esquina lá.
exato, resolvendo
Esquina do cagaço.
esse meio de campo aí.
E aí, tipo, a sua resposta ao coordenador foi qual, né? Teve o cagaço e aí?
Eu agradeço ele como um anjo, porque eu abri o coração e falei: pô, eu não vou conseguir escrever. Ele falou: não, seu inglês é bom, não sei o que. Eu falei: eu sei, mas, véi, TCC, brother. Ele falou:
Então.
olha, a gente tem o melhor dos dois mundos. Eu não quero que você entre no primeiro semestre, porque vai ser boring para você. Você já fez faculdade de marketing, já tem muita coisa nessa linha, tudo mais. Pega o segundo ano, você entra no segundo ano. Você faz o segundo ano, entende o que que é, entende as demandas dos professores, e aí você vai para o terceiro, que é tipo o ano final, e aí você faz o TCC e beleza. E eu lembro
Essa
disso,
parte já estaria resolvida, né?
aí essa parte já estaria resolvida, e eu fiz tipo, ok. E E aí é uma coisa que eu acho interessante pensar, né, nesse ponto do cagaço, porque às vezes você conversar com alguém sobre o que você está realmente preocupado ou o que que está causando o seu medo é fundamental. Que a gente hoje em dia está acostumado a querer tomar decisões sozinhos e levar as coisas sozinhos e ser responsável por tudo que você faz sozinho, mas a gente não funciona sozinho.
Não
A gente
precisa, né?
dividir é muito bom. Porque às vezes você ouve uma
Ah, isso é.
opinião que é tipo, a opinião dele era óbvia, começa no segundo ano, mas eu tava travado no eu quero ir pro último ou eu começo do começo. Eu fiz tipo,
Você acaba esquecendo de ver ali no meio do campo, né?
exato. E é uma solução
Exato.
óbvia.
Olha, eu vou precisar parar a conversa agora, né? Porque, a gente fala muito. Nós dois, aquele casal que não cala a boca, então, é esse casal aqui. Só que a gente foi dado, por enquanto, ali um episódio de 20 minutinhos, 25 estourando. E já tá na hora, então, de dar tchau e fazer o ganchinho pro próximo episódio, que é o quê? O Walter vai contar pra gente como é que foi, então, essa questão da faculdade. E ali, no final da faculdade, tem outras coisas que acontecerão. Mas você precisa ficar ligado no próximo episódio. Você quer dar algum spoiler?
É, então, porque assim, mais do que qualquer coisa, você não faz ideia do quanto fazer começar no segundo ano mudou a minha vida.
Aham, tá. Enfim, gente, então fica aqui com a gente, acompanha a gente no próximo episódio. De novo, estamos começando por agora. Todo mundo tá no cagaço aqui. E você, claro, dá uma dica pra gente se você achou, olha, eu acho que vocês podiam falar disso, daquilo, ou falar menos, ou falar mais, botar mais vinheta, colocar mais trilha sonora. Tá contigo, ouvinte querido do nosso coração. Diga, Walter.
Ou faz o seguinte, vem contar a sua história do seu cagaço pra gente.
Melhor. Com certeza, muito melhor. E acompanha a gente nas redes sociais, que no caso é uma só por enquanto, é na rede social, que é o Instagram, que é Cagaço Podcast. Beleza, gente?
Beleza, beijo, gente, até mais.
Um beijo para vocês, até o próximo. Tchau!